Palavra pequena, mas vamos até meia-noite. Não, não. Boa noite. Quantos se animaram com os testemunhos? Como a pastora Kézia falou, se Deus pode fazer em outra pessoa, Deus pode fazer na minha vida também. E Deus quer fazer nesses dias. Amados, eu creio que quando Jesus morreu na cruz, isso causa um impacto na minha vida hoje. Isso causa um impacto nas pessoas. Porque por meio do perdão, nós podemos ser livres da culpa. Nós podemos ser livres da vergonha. Muitas vezes trazemos culpa, vergonha, como vimos hoje à noite aqui. Muitas vezes trazemos hábitos ruins, um passado dolorido. Mas lá no livro de Hebreus, capítulo 7, 25, diz que ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam. Deixa eu repetir. Falando de Jesus, que ele pode salvar totalmente aqueles que se achegam a ele. Sempre quando uma pessoa se chega a ele, sim, ele pode fazer. Foi lá naquela cruz que nós recebemos perdão. Onde somos libertados do pecado, onde a culpa é removida. O caminho de Deus, lá naquela cruz, foi a salvação. Muitas pessoas não entendem. Estamos nos aproximando da Páscoa, e Páscoa fala da morte e ressurreição, muito mais da ressurreição, porque ele ressuscitou. Mas nós precisamos entender por que a cruz? Por que Jesus morreu naquela cruz? E muitas vezes nós não entendemos isso. O caminho de Deus para a salvação de qualquer pessoa é a cruz. O mundo não quer ouvir a pregação da cruz. No livro de 1 Coríntios 1, 18, me ajude lá a colocar aqui, amado, 1 Coríntios 1, 18. Vamos achar aqui. Está lá? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem. Não, eu não quero saber da cruz, eu não quero saber o que Jesus fez na cruz, eu não entendo. Eu sei que ele morreu, muitas é uma história bonita. Não, amados, diga para mim, eu creio, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Não foi algo, né, que no passado apenas aconteceu, não tem poder, não. Para aqueles que são salvos é o poder de Deus. O que foi que Jesus fez? Ele estava te reconciliando com Deus. E, amados, é importante você entender isso. Ele estava me reconciliando. Isso é, através de Jesus, somos livres da culpa, da vergonha, como já falei, mas livres também da escravidão, da ruína, do pecado. Porque a palavra de Deus diz que o pecado me faz separação de Deus. E, através de Jesus, ele me reconciliou, ele me levou o pecado sobre si. Ele tirou o pecado. Eu estava levando o meu pecado. Mas ele chegou assim, olha, eu tiro você desse pecado, eu levo no teu lugar. Lá em João 1,7, 1 João 1,7 diz que seu sangue nos purifica de todo pecado. E há muitas passagens, eu encontrei aqui, mas Romanos 5,8 diz que ele morreu por nossos pecados. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quantos podem dizer nessa noite, eu faço parte desses muitos? Não é todos. Esses muitos porque são aqueles que vêm a Jesus, que receberam Jesus, que sabem dizer, eu sei porque Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu por mim. Ele deu sua vida por mim. Antes, éramos mortos. A Bíblia diz nossas transgressões, nossos pecados, mas agora somos vivificados por Deus, através de Jesus. Antes nós tínhamos ódio de Deus. Quantos tinham ódio por Deus? Eu me lembro de minha vida, amados. Minha mãe, às vezes, colocava a Bíblia no meu travesseiro, porque eu chegava de madrugada, meio... Né? E eu chegava lá, que Bíblia, nada. A gente tinha uma raiva, não queria isso aqui. Nós tínhamos ódio, mas agora nós amamos Ele. Quantos podem dizer, eu amo o Senhor agora? Eu não queria saber, eu virava as costas para Deus, mas agora não mais. Eu amo Ele. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, por isso nós amamos hoje. Antes, éramos estrangeiros, não tínhamos família, não fazia parte, agora somos filhos de Deus, filhas de Deus, filhos. Quem pode dizer, eu sou um filho de Deus? Porque a Bíblia diz a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você é filho de Deus, não éramos, agora fazemos parte da família de Deus. Antes eu e você estávamos cegos, mas agora a luz veio. Nós começamos a enxergar, ah, eu estou entendendo agora. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o que Deus tem para mim. Eu não entendi, mas agora entendo. Antes eu e você estávamos destinados à separação eternamente de Deus. Imagine, Jesus disse, eu vim para salvar para que nenhum pereça, mas aquele que crê tem a vida eterna. Antes, qual é o meu destino? Separação eterna de Deus. Mas agora não mais, através de Jesus, eu tenho vida eterna com Ele. E a palavra de Deus diz, aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Por quê? Aquele que vive e crê. Aquele que vive e crê em mim. Não pereça, tem uma vida eterna. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado, não, mas ele levou sobre si. Eu não quero entrar, mas seria uma mensagem em si, mas lembra quando Jesus morreu, disse que o próprio Deus virou as costas, porque ele estava levando o pecado, ou uma escuridão, o véu foi rasgado, porque agora estava dizendo, agora todos podem chegar na minha presença, porque meu filho removeu o pecado, ele tirou o pecado, e todo aquele que vem através de Jesus agora, sim, ele pode entrar na minha presença agora. Imagina, amado, você pode falar com o pai, papai, não é aquela ideia, ah, Deus está lá no céu, não, eu posso ter comunhão agora, porque fui reconciliado com o Pai. Eu tenho livre acesso à presença do Pai agora. Jesus passou o que passou, foi por nossa causa. Por que Jesus fez tudo isso? Ele tirou algo de mim e colocou algo dele. Que coisa preciosa, quando a gente começa a entender isso. Eu tenho posse agora de algo, que Jesus fez algo por mim. Interessante que todos abandonaram Jesus. Ele experimentou solidão. Quantos experimentaram solidão, às vezes sendo solidão? Mas sabe por que experimentou solidão? Para que nós fôssemos atraídos a Ele. Para que nós dissessemos, você pode chegar, não precisa ficar sozinho, eu estou com você. Talvez hoje você sente solidão numa vida, quer dizer para você, há um acesso que você tem à presença do Pai. Eu creio que todos nós sentimos às vezes sós lá dentro. O que falta? Eu não sei o que, eu não estou bem, me sinto só. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu passei por isso. Você pode chegar à minha presença, eu quero tirar essa solidão. Ele tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado, para que os pecadores pudessem receber justiça. Ele fez isso. Ele se tornou maldição, a Bíblia diz em Gálatas 3:33, que ele tomou sobre si toda a maldição. Nós sabemos que muitas vezes nós trazemos maldições, coisas hereditárias, coisas que, quem sabe, o tataravó fez e que trouxe maldição para uma família. Muitas vezes as pessoas falam, pastor, eu não sei porquê, mas a minha família, a separação, a morte desse tipo, a coisa que acontece, por que isso? Isso pode ser sinais de maldição. Quem sabe pecados de outrora praticaram e nunca foi confessado, perdoado. E a maldição acompanha de geração após geração. Mas o que Jesus fez? Todo aquele que vem a Jesus, ele leva sobre si e já levou a maldição. Você pode ser livre da maldição. Amém? Ele carregou nossa culpa. para que nós que éramos culpados pudéssemos ficar livres, para que eu e você fôssemos livres. Ele foi acusado para que nenhuma acusação pudesse ser atribuída a nós. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele foi condenado para que nenhum de nós hoje houvesse condenação sobre nós. Ele carregou nossas aflições para aqueles que estão em aflição e recebam alegria. Amados, você precisa entender que Jesus fez aquela cruz, não foi algo lindo, mas Ele tomou o meu lugar. Ele levou sobre si a aflição para que você e eu pudéssemos ser livres da aflição. Sim, passamos, mas nós podemos chegar à presença dEle. Ele mesmo diz, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a promessa dEle, mas Ele convida, vem, nós temos que ir. Ele foi oprimido, Jesus foi tão oprimido, para que nós fôssemos libertos da opressão. Seu corpo foi esmagado para que os nossos corpos feridos pudessem ser curados. É interessante, se você vai ver quantas chicotadas Jesus recebeu, foi 39, não é verdade? É interessante que você vai estudar sobre isso. A ciência diz que há 39 ramificações de doenças. Uau! Cada chicotada que Jesus estava levando era uma ramificação de uma enfermidade, uma doença. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si toda a enfermidade, toda a doença. Lá em João 3, 17, Evangelho de João 3, versículo 17, porquanto Deus enviou o seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O que cada pessoa precisa entender, cada pessoa precisa ser salvo por Ele. Cada pessoa precisa entender que precisa ser reconciliado. Por que que Jesus veio? Eu vim buscar o que estava perdido. É como se você estivesse num rio, num lago bem profundo de água e você não soubesse nadar. Quantos não sabem nadar aqui? Deixa eu ver. Algumas pessoas. E você está lá, se debatendo, debatendo, você está sozinho, você e aí o lago fundo, você debatendo. E se alguém não viesse tirar você de lá, você ia morrer afogado. Sabe o que Jesus faz? Fez? Ele olha assim, eu estou debatendo, estou afogando, tomando água. Jesus vem aqui, deixa eu tirar você. Deixa eu salvar você. Deixa eu levantar você. Eu amo você. Por isso que eu morri naquela cruz. Foi por causa de você. Uma vez eu vi um pregador falar, se você fosse o único habitante da terra, pense sobre isso. Imagine, lógico, imagine. Se você fosse o único habitante da terra, mesmo assim Deus enviaria Jesus por causa de você. Uau! Dá um sinal assim, puxa. Deixa eu repetir isso. Se você fosse o único habitante da terra, imagine, o único. E Deus olhasse assim, olha, aquele cara lá, aquela filha, aquele filho, aquela pessoa lá está perdida, ele vai morrer. Separação eterna de Deus. Ele chama o filho, vai lá salvar ele. Eu amo ele. Eu me importo com ele. Eu me importo com ele. Lá em Lucas 9, Lucas capítulo 9, versículo 56. O filho do homem, falando de Jesus, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ele não veio para condenar, não. Mas ele veio salvar a cada um de nós. A condenação, sim, ocorre. Um dia vai ocorrer aqueles que não creem em Jesus, sim. Mas é um tempo de salvação, um tempo que Deus está dizendo, vem cá, reconcilia-te, eu morri naquela cruz por você. Eu tenho pensamentos bons a teu respeito. Eu quero fazer algo lindo na tua vida. Eu quero salvar você. Essa palavra salvação não é apenas salvação, mas salvação fala de espírito, alma e corpo, de todas as áreas da nossa vida. Deus se importa, Deus quer agir sim. Ele deseja sim fazer isso. Ele morreu porque sim, eu sou pecador sim. E cada pecador precisa reconhecer, eu preciso de um Deus que me salve. Ele morreu naquela cruz por isso. E eu sei porque ele morreu lá. Eu estava morrendo com ele também lá. Ele levou sobre si o meu pecado. Amados, Jesus morreu para possibilitar você, para que você tenha uma vida livre. Livre. Ele veio para libertar os cativos. E pode crer, se você for examinar muitas vidas, pessoas têm vindo conversar, pastor, eu sinto opressão na minha vida. Mas ele veio para libertar, para ver salvar você. Foi isso que ele fez naquela cruz. Foi por você. Foi por mim, para cada um de nós. Ele é poderoso para salvar a todos os que se achegam por ele. Amém? Esse convite para você. Assim como Deus fez nos encontristas, começou, está fazendo, ele não para, ele continua. A Bíblia diz que ele começou uma boa obra, ele vai continuar. Ele vai continuar, ele começa na tua vida, ele vai continuar. Enquanto estávamos louvando o Senhor, eu senti fortemente essa palavra apaixonada, como se Deus quisesse trazendo aquela paixão novamente. Às vezes a gente perde, né? A gente conhece casais, às vezes, puxa, parece que não amo mais, às vezes acontece, mas Deus quer reacender novamente. Se você é uma dessas pessoas, Deus quer reacendendo. E você está aqui, puxa, eu nunca senti paixão. Deus vai começar a colocar na tua vida essa paixão por ele. Que foi por isso que ele veio. Ele ama você, se importa com você, ele veio salvar você. Ele quer agir na sua vida assim. Deus não é o Deus que está lá no céu e eu estou aqui na terra. E não, não. Você pode já chegar à presença. A Bíblia diz que Deus colocou em nós o Espírito Santo, colocamos Abba, Pai. Abba, a palavra Abba fala de a palavra íntima, papaizinho. Meu papai. Não é patrão nosso, Deus nosso. A oração que Jesus nos ensinou, os discípulos chegaram e ensinam-nos a orar. Diz, Pai nosso, Pai nosso, Papai nosso. Amém? Ele quer ser seu Pai.